ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo, eu creio em Deus, eu acredito na palavra do Senhor, porque isso tem tudo a ver com a palavra de hoje, amém? Nesses dias de aflição, nesses dias de ateísmo, nesses dias de incredulidade, eu creio em Jesus Cristo, aleluia!
Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em ti. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor revele a Tua Palavra agora, Senhor. Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que o Senhor iria nos ensinar, nos fazer lembrar todas as coisas. Por isso eu peço, Senhor, revela, abre essa Palavra, nos dá entendimento, Senhor, cada um na medida da sua fé, para que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Eu te agradeço. Eu repreendo o maligno que tenta roubar a palavra semeada e profetizo que essa palavra vai produzir frutos em cada um de nós, 30 vezes mais, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Vamos sentar. Eu quero falar com você essa noite, a palavra é a ciência e o Criador. A ciência e o Criador. Nós vivemos tempos que a humanidade tende a se afastar rapidamente do Criador. Vi uma matéria essa semana sobre a França. Você que está aí talvez saiba disso, que a França está se tornando rapidamente um país não cristão. Assim também tem acontecido na Europa, não é de hoje. Tem diminuído o número de cristãos. E essa onda está caminhando pelo mundo. A cultura judaico-cristã do Ocidente está em perigo. As nossas raízes, a crença em Deus, a família, os princípios, homem, mulher, família, princípios contra pedofilia, contra prostituição, os princípios da palavra de Deus estão sendo confrontados, não é? Se você tem acompanhado. E o que se sobrepõe geralmente é a chamada ciência, a ciência, a ciência. E alguns buscando esse escudo de ciência têm se afastado de Deus. Eu quero só lembrar você que a ciência, eu quero falar sobre a ciência e o Criador, esse é o tema. Quero lembrar você que a ciência está sempre reaprendendo. A ciência está sempre mudando paradigmas. Está sempre aprendendo e errando. É verdade que a ciência evolui. Estamos muito evoluídos, né, em relação a 200 anos atrás. Mas há de convir que a ciência está sempre aprendendo, e muitas vezes com os próprios erros. Não é? De vez em quando alguém fala, não pode mais comer ovo. Ah, pode sim. Carambola não, faz mal. Não faz. Pode usar mertiolate? Não pode mais. Hã? Esse antibiótico não pode mais, agora pode. Quantas vezes a gente tem visto, eu sou da área da ciência, sou médico veterinário, a ciência está sempre aprendendo, com acertos e erros. O perigo é quando agora a humanidade está sendo regida pela ciência, e em nome da ciência, absurdos estão sendo feitos e obrigando pessoas a perda de liberdade e muitas coisas por causa da ciência. Mas Deus não erra. A ciência erra. Erra e acerta, e aprende. Com os erros. Com os experimentos. Mas Deus não erra. Nunca. E o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus do século XV. A ciência do século XXI é diferente da ciência do século XV, não é? Mas Deus é o mesmo. Deus nunca muda, Deus nunca erra. E a palavra de Deus começa dizendo assim, afirmando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Vamos para outro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O cientista vai dizer, mas como criou? Mas criou quando? Mas criou a partir de quê? Mas como foi, não é? Deus não tem que se explicar, ele fala, no princípio eu criei, eu sou o Criador. Hã? E se você vê que interessante também que fala que Deus criou os céus e a terra. Ué, mas não tem só um céu? Não. Existe o mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível é tão real ou mais do que o mundo visível. A palavra de Deus fala que as coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem. Existe o mundo físico, existe o mundo espiritual, que é real. Tanto que Jesus aqui enfrentou demônios o tempo todo. Não vemos, mas são reais. Então Deus criou os céus. A Bíblia fala em três céus, né? O céu físico das estrelas, das galáxias, o segundo céu, que é o céu onde acontece a guerra espiritual, onde tem principados e potestades, anjos e demônios, o segundo céu, e o terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus. O terceiro céu foi de onde Satanás foi lançado para a terra. Então, Deus criou tudo. Agora, se você quiser abrir rapidamente 1 Timóteo 6, 20 e 21, eu vou ler aqui, 1 Timóteo 6, 20 e 21, Paulo fala, ó Timóteo, discípulo, guarda o depósito que te foi confiado. Depósito que foi confiado pelo Espírito Santo. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Já naquele tempo, Paulo disse, a falsamente chamada ciência tem afastado alguns da fé. Paulo era médico. Não, desculpa, Paulo ele era acompanhado por um médico, por Lucas. Então Paulo confia na medicina. Ele se fazia acompanhar de um médico, o médico amado. Paulo era muito culto. Certamente Paulo não desprezava a ciência. Paulo falava vários idiomas, ele era culto. Mas o problema é quando a ciência quer te afastar do Criador. Timóteo, cuidado, guarda o depósito que você tem. Você tem um depósito aí no seu coração, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, guarda o seu depósito com carinho. Amém, irmão? Tenha horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns que foram atrás dessa ciência, se desviaram da fé. Por isso que eu quero falar com você hoje muito sobre isso, sobre a ciência e o Criador. Como eu disse, eu sou médico, veterinário, creio na ciência, confio, estudo muito, aplico a ciência, mas nunca a ciência vai me afastar da crença em Deus, do meu Criador. Amém? E por falar nisso, eu vi há pouco tempo um vídeo de um grande homem, que infelizmente já partiu, mas está na glória, com certeza. O nome dele é Enéas Ferreira Carneiro, um médico. Culto, muito culto, Enéas Carneiro. Muitos conhecem o Enéas porque ele foi candidato a presidente, não é? Ele falava, meu nome é Enéas, lembra dele? Muito culto, eu fiz um curso de um ano de eletrocardiografia com ele. Convivi com ele semanalmente. E ele num vídeo, que eu vi na internet, ele numa aula para médicos, ele falava por que ele crê em Deus. Ele fala, olha, quando a gente olha para as estrelas, para as galáxias, para o infinito, a gente fica assombrado de ver como nós, o planeta Terra, é um pontinho de luz azul no meio do infinito. Nós somos muito pequenininhos. E aí, sabe, porque ele sendo médico, muito culto, ele fala, olha, quem já estudou biologia, no cromossomo humano, num cromossomo, aquela partículazinha do DNA, tem 5 bilhões de nucleotídeos. Você imagina, 5 bilhões. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Quem lembra da época da estudo, o nucleotídeo é formado por adenina, guanina, citosina e timina. Lembra aqueles 4 bases? Que forma o código genético, o alfabeto genético. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos, cada nucleotídeo tem 4 bases. Então, 5 vezes 4, 20 bilhões. Num cromossomo tem 20 bilhões de informações que vão falar para cada célula, para cada tecido, para cada órgão. Olha, você deve ser assim, assim que você vai funcionar, você vai reagir a esse hormônio, você vai se ligar com aquele neurônio, você vai funcionar assim. Um cromossomo tem 20 bilhões de informações e você tem 46 cromossomos, 23 do seu pai, 23 da sua mãe. Então você pega esses 20 bilhões vezes 46, toda essa informação está dentro do seu DNA. E o Enéas falava assim: eu me recuso a acreditar que isso é acaso. Eu me recuso a acreditar que isso foi por acaso. Tem um Criador. Tem um Criador. O Criador existe. E ele disse assim: no princípio eu criei os céus e a terra. Amém? Felizes são os que creem. Aleluia. Eu quero que você leia, por favor, Romanos 1:20. Geração do século 21. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, aqui o apóstolo Paulo fala sobre Deus, sobre a criação de Deus, sobre a manifestação de Deus no universo. Então, em Romanos 1:20, ele está escrevendo para os romanos, que naquela época, juntamente com os gregos, era uma cultura da época, cultura ocidental. Ele diz assim, então, Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que esses homens que insistem em não crer em Deus, eles fiquem inexcusável, não tem desculpa, indesculpáveis, porque a própria criação manifesta a perfeição da criação. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, guarda isso, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Essa versão diz aqui, em seus discursos se desvaneceram. Tem uma outra versão da Bíblia que fala, em seus raciocínios se desvaneceram e se tornaram obscuros, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo foi também até a Grécia e lá em Atenas ele também questionou a sabedoria dos sábios. Deus fala que Ele é mais sábio do que o mais sábio. Aleluia. Como eu sou abençoada de crer em Deus. Mas eu quero falar para que você também creia em nome de Jesus. Saiba que Deus existe. Saiba que Deus fala, Deus ouve, Ele promete e Ele cumpre. E Ele está agindo. Você pode pensar, ah, mas se Ele é Deus mesmo, como é que o mundo está desse jeito? As pessoas estão deixando de crer nele e Ele está deixando? Está escrito. Vai acontecer, está acontecendo. Nos últimos tempos, os homens serão arrogantes, soberbos, blasfemos, amantes dos prazeres, insubmissos, não honrarão seus pais, o amor de muitos vai esfriar. Está previsto. Só que ele falou, igreja, vocês são a luz do mundo. Vocês são da terra, o sal da terra. Enquanto vocês estiverem no mundo, pregue o evangelho, pregue as boas novas, fale de mim, fale de Jesus Cristo, porque todo aquele que crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Trabalhem enquanto é dia. Eu vou voltar. Aleluia. Nós fazemos parte de uma geração que tem um remanescente, como todas as gerações. Aleluia. Então, olha, vamos lá. Para que haja uma criação, para que alguma coisa aconteça, tem que ter tido uma origem, não tem que ter tido um princípio. Hã? Amém? A ciência fala do Big Bang, né? O Big Bang aconteceu um dia, há bilhões e bilhões de anos atrás, uma explosão. Tá, mas o que que explodiu? Qual foi a matéria que explodiu? Surgiu o Big Bang, e aí surgiu a expansão do universo, as galáxias, está certo, tudo bem, mas o que foi que explodiu? Que matéria foi essa? Quem criou essa matéria que deu origem ao Big Bang. Alguma coisa tem que ter começado de algum lugar. Não cabe na nossa mente. Por isso que Deus simplesmente fala, no princípio criou Deus. Amém? Você está comigo? A ciência, quando não consegue explicar alguma coisa, ele bota bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas então, digamos que é possível que Deus tivesse criado um átomo, o primeiro átomo, uma coisa muito simples, para que daí, então, tudo se explica pela evolução, pelos bilhões de anos. Mas pensa, se existe um Deus que pode criar um simples átomo ou uma simples ameba, ele pode criar um planeta, ou ele pode criar um ser vivo, ele pode criar uma planta. Não é necessário que tudo comece num rudimento e bilhões de anos. Percebe? Se existe um Criador, existe um Criador. E ele fala, eu criei a Terra, eu criei as estrelas, eu criei os animais, eu criei o homem, eu criei as plantas. Feliz aquele que crê. Aleluia! Não sei se eu estou parecendo muito tolo para você, ou se eu estou parecendo muito louco. Mas a palavra fala que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, e são salvação e poder de Deus para nós, os que cremos. Cri, por isso falei. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Fala para quem está do seu lado aí, a 1 metro, 2 metros de distância, fala, creia também, irmão. Creia também, creia, creia, creia. Aleluia. Uma tarde, no Mar da Galileia, numa montanha, 5.000 homens com as suas famílias estavam reunidos. 5.000 homens com as suas famílias. Então a gente pode imaginar que tivesse ali 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 pessoas. Não sei. Se cada homem tivesse 5 pessoas, ele, a esposa e 3 filhos, e naquela época eles tinham muitos filhos, teríamos ali umas 35.000 pessoas no monte, à beira do Mar da Galileia. E naquela tarde, porque foi a tardezinha, os discípulos se preocuparam. Senhor, tem uma multidão aí, não tem comida para eles. Então, uma tarde, estavam reunidos essas 35.000 pessoas e eles comeram pães e peixes que foram criados a partir do nada. Você imagina uns 50.000 pãezinhos? Se fossem 35.000 pessoas e eles comeram e sobrou, e não diz lá que Jesus falou, olha, cada um só pode comer um pãozinho. Não, fala que eles comeram e se fartaram. Hã? Tem um aqui que fala, opa, eu quero 3, pode pegar 3, Tiago? Pode, o mestre não falou quantidade. Hã? Eles não falam, cada um pega um. Então imagina que fossem 50.000 pãezinhos criados a partir do nada. A gente está falando do Criador, amém? Esses pãezinhos, eles foram feitos de grãos de trigo, cevada, que não foram semeados, não foram colhidos, e apareceram. Esses pãezinhos não foram assados no forno, eles apareceram prontos. Pum. Eu, quando vou à padaria, o máximo que eu compro é um saco de 10 pães. O máximo, quando a família está reunida. 10 pães. Agora você imagina 50.000 pães. Assim. Puf. Quem cria um átomo pode criar qualquer coisa. E os peixes? Digamos que fossem pelo menos 10.000 peixes. Pelo menos, concorda? 10.000 peixes. Que não nasceram a partir de ova de nenhum outro mamãe peixe. 10.000 peixes que não foram capturados em nenhuma rede, que não foram secados ao sol, como era o costume deles para poder comer. 10.000 peixes que instantaneamente estavam ali, pum, prontos para comer. Quem pode fazer isso? Deus, o Criador. Sabe, esses homens que viram isso, que vivenciaram, que participaram, eles morreram por essa verdade. Você acha que na hora da perseguição, na hora que Cristo já tinha morrido, se ele realmente não tivesse ressuscitado, se eles tivessem alguma dúvida de que ele era Deus, você acha que eles iam morrer? Todos eles, os 12 e os outros que vieram depois, todos eles morreram. Nega a sua fé ou você morre. Eu não posso negar. Morre. Morro, mas estou com ele. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Deus existe. Deus é Criador. Deus pode criar matéria do nada. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, mas a gente está na geração do século XXI, do telefone sem fio. É? Eu ainda peguei televisão preto e branco. Olha só, eu sou jovem. Eu peguei telefone com fio. Filmadora, quando surgiu o filmador, era desse tamanho aqui. A nossa primeira filmadora foi comprada em consórcio. É caro pra caramba, da Sharp, desse tamanho. A gente ia passear, vamos levar a filmadora. Você pensava duas vezes, era uma mala desse tamanho. A fita era desse tamanho, pesava acho que 2 quilos. Eu sou dessa época. Eu sou da época que a gente ia esquentar leite e botava na chaleira, fervia. Não tinha micro-ondas. Eu sou da época que não existia fralda descartável. Era fralda de pano. Eu sou da época que não existia ração para cachorro. Você queria dar comida para o cachorro, comprava lá arroz, quirera, bofe, cenoura e fazia comida. Ah, mas agora, no século XXI, Deus, ciência. É, e Deus é Deus. Deus é o mesmo. Aleluia. Outro exemplo do Criador está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Por favor, veja lá comigo, João, capítulo 2. Olha, eu vou profetizar, você vai sair daqui com fé em nome de Jesus. Por mais que a ciência evolua, e graças a Deus porque ela evolui, Deus continua sendo Deus. Olha, João capítulo 2. Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério de milagres, com um milagre que foi para manifestar a sua glória. Lembra que nós lemos lá em Romanos que os homens não deram glórias a Deus como Criador? Pois Jesus, quando começou, o primeiro milagre que ele fez foi para manifestar a sua glória, para mostrar que ele é Deus. Aleluia. Então, aqui em João capítulo 2, no verso 11, João 2, 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória. E ali o que foi que ele fez? Você sabe, né? Em Caná da Galiléia, o seu primeiro milagre. Ele transformou cerca de 600 litros de água em vinho. E ali então, ele estava revelando para os seus discípulos que ele é o Criador do mundo. Jesus Cristo é o Criador do mundo. Como assim? Você está em João, né? Veja aí João capítulo 1, verso 2. João 1, 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê meu Pai. Ele é o Criador. Ele pode criar 50 mil pãezinhos. Ele pode criar 10 mil peixes. O verso 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O João foi um desses discípulos que viu tudo isso. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Ele é o rei da glória. A palavra fala que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E por isso crucificaram o rei da glória. Mas os discípulos, os que creem, falam: nós vimos a sua glória. E ele começou manifestando a sua glória, fazendo milagres. E o primeiro milagre que ele fez foi esse. Ele transformou. Depois você vê lá, eram seis talhas, né? Cada uma delas tinha 20 a 30 metretas. Isso dá entre 500 a 600 litros. Uma coisa é você transformar uma garrafa de água em vinho, um litro. Já é impossível, né? Outra coisa é você pegar 600 litros de água e transformar em vinho. Ele está mostrando que ele é o Criador. A gente lê isso como se fosse nada, né? Ah, o primeiro milagre em Caná da Galileia. O vinho, né, é um produto final muito elaborado. A água vem da chuva, rega o solo, a videira pela raiz absorve aquela água, aí a videira produz o fruto, a uva tem que ser colhida na época certa, né, tem que ser esmagada, tem que separar os sedimentos, tem que ser fermentada, e aí você tem o vinho. Jesus passou todas essas etapas e pegou a água e falou, vinho, 600 litros. Esse é o Jesus Cristo que eu creio, esse é o Jesus Cristo que eu sirvo, esse é o meu Senhor Jesus, esse é o nome acima de todo nome, que o mais arrogante imperador viveu e morreu, o mais poderoso presidente moderno vive e morre. Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, porque ele é imortal, ele é Deus, ele é o Criador. Aleluia! Você está comigo? Amém! Ele é o Criador. Agora é interessante que o mestre Sala, né, que estava organizando aquele evento, é como a gente hoje organiza um evento, tem lá um coordenador. O mestre Sala, quando viu aquele vinho, ele pensou, olha, muito bom, o dono da casa tinha reservado esse vinho, guardou esse vinho para a hora especial. Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e aqui o dono da casa desse casamento, ele reservou o bom vinho para o final. Ele pensou como qualquer um podia pensar, esse vinho estava guardado. E haja vinho, hein? Ninguém em sã consciência poderia pensar que alguém ia transformar água em vinho. Isso não existe. Amém? Então veja aí o versículo 7, né? João 2, 7. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Oh, glória! Essa era a conclusão normal, né? Ninguém no mundo inteiro ia imaginar que alguém ia poder fazer isso. Então ele estava pensando como todo mundo. Pensa. Deve haver um processo natural. Tem que ter uma explicação. As muralhas de Jericó caíram. As muralhas de Jericó caíram porque tem que ter uma explicação. Foi o timbre, foi o som, foi a vibração das vozes, né? Tem que ter uma explicação. O Mar Vermelho abriu para o povo passar. Tem que ter uma explicação. Deve ser o vento, deve ser a corrente, deve ser a maré. Você já viu o cientista tentando explicar o inexplicável? Deve haver uma explicação. E quando não tem explicação, é bilhões e bilhões de anos. É que aquele mestre Sala não sabia que ele estava diante do Criador. Do Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. é o Criador. Jesus sobe no monte com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura. O seu corpo, a sua matéria muda, os seus átomos mudam, ele começa a ficar brilhante, fosforescente, radiante, ele começa a emitir luz, como o sol do meio-dia. É o Criador, ele é Deus. Ele pode andar sobre a água. Jesus. Do século 21 é o mesmo Jesus do século 1. Aleluia. Oh, glória. Então, quando a gente vê toda a nossa criação, o sol, a lua, as estrelas, o oceano, as plantas, os animais, a gente pode começar a acreditar que tudo isso foi criado. Mas do nada? Não, de Deus. Ele criou. Ele criou. Ele pode fazer qualquer coisa. Para que vocês creiam que eu sou quem eu digo que sou, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele fazia aquilo. Ele falava, se você não crê pelas minhas palavras, creia ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Amém? E esse princípio da criação também é visto nas curas milagrosas que Jesus fez. Eu quero completar só esse raciocínio com as curas de Jesus. João capítulo 9, aqui, vou ficar em João. João capítulo 9, aqui relata um homem cego de nascença. Doença congênita, nasceu cego. Se a doença congênita, faltava alguma coisa. Talvez ele não tivesse retina, talvez não tivesse córnea, talvez não tivesse nervo óptico, talvez não tivesse nem globo ocular. Era cego de nascença. João 9. E Jesus Cristo, o Criador, deu para esse homem visão perfeita, instantaneamente. Isso é um poder criador. Só que os líderes de Israel se recusaram a crer. Eles se recusaram a crer que um homem de doença congênita, que nasceu cego, que nasceu com uma deficiência anatômica, é impossível que esse homem fosse cego e agora está vendo. Como assim? Vocês estão querendo zombar da nossa cara? Como assim? E aí eles chamaram, eles já tinham conversado com o homem que foi curado, não creram. Eles quiseram falar com os pais do homem. Os líderes chamaram os pais, e não era menina, era um homem. E aqui está a conversa, dá uma olhada aqui em João 9, 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Os pais sabiam que tinha sido Jesus Cristo que curou, mas eles por medo, para não serem expulsos da sinagoga, eles não disseram, pergunta para ele. É compreensível, né, irmãos? Dá para a gente entender a perplexidade dos judeus. É impossível. Aí eles vão e perguntam de novo para o homem que fora cego. E aqui no verso 32, João 9:32, o homem diz assim para eles, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia. Em um instante, Jesus criou um homem normal, a partir de um homem que fora cego. Ele fez um homem com visão. Você consegue pegar isso? Amém? Para a gente parece normal, porque a gente já se acostumou com a Bíblia, mas pensa nisso, pensa isso quando agora o mundo moderno for querer falar para você mal do cristianismo, querer falar para você mal de Cristo, falar mal da Bíblia. Desacreditar a Bíblia. Eu tenho vivido a palavra de Deus há 40 anos e ela se cumpre na minha vida. Aleluia. E ainda mais os sinais que Jesus falou que vão acontecer, estão acontecendo. Se você tiver oportunidade, entra na página da igreja, no Facebook da igreja, Igreja Apostólica Ágape, IAA Ubatuba. Tem uma série de estudos de Apocalipse que eu estou fazendo. Creio que é bem interessante. Viu? Se contextualiza, está tudo acontecendo hoje. Aleluia. Bem, e finalmente, Jesus também, ele fez uma coisa assim desse tipo, ele criou um homem a partir de um homem morto. Hã? Um homem que morreu e Jesus cria um homem como se nunca tivesse morrido. Lázaro de Betânia. Eu quero ler só dois versículos aí com você. Veja lá João capítulo 12. João capítulo 12, 1 e 2. João 12, 1 e 2. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro estava à mesa. Que pessoa em sã consciência poderia imaginar ou acreditar que aquele Lázaro que estava ali comendo era o mesmo homem que alguns dias antes ficou 4 dias num túmulo com seu corpo em decomposição e agora estava ali, sentado na mesa, comendo? Percebe? Jesus criou um homem são como se ele estivesse vivendo antes de ter morrido. Alguns aqui, nessa fase de tantos filmes, de tantas, devem ter visto já um filme chamado Dark. Dark é uma série que fala uma coisa assim meio louca de tempo, que foi, que não foi, do passado, presente, futuro, vidas. Jesus, ele simplesmente é o Senhor do tempo, da época, da criação. Ele cria um homem como se, Lázaro está aqui como se nunca tivesse morrido, mas ele já morreu, mas agora não morreu mais. O corpo dele foi decomposto, mas agora está perfeito. Por isso que os discípulos de Cristo, por isso que os seguidores de Cristo falavam assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não há nenhum nome debaixo do céu dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós o vimos, nós convivemos com Ele, nós tocamos nele. Aleluia. Esse é Jesus Cristo, irmãos. Cada cura instantânea de doença, de uma pessoa aleijada, mutilada, de uma ressurreição, Jesus criava alguma coisa nova. Como se fosse no instante antes do que aquela coisa acontecesse. Ele retroage no tempo e cria uma coisa nova. Isso não cabe na nossa cabeça. Isso não cabe na cabeça da ciência nem da medicina. Por isso eles descreem. Mas feliz aquele que crê. Jesus falou: Tomé, você creu porque você viu, porque você tocou. Mas felizes serão aqueles que não verão e crerão. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus o Pai. Aleluia! E finalmente, quando Jesus curava um leproso, ele falava assim para o leproso: agora vai e mostra-te ao sacerdote. Mostra-te ao sacerdote. porque isso era uma coisa da lei, só que havia um processo de cura, um processo, alguns conseguiam ser curados, outros não, e quando alguém era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que ele pudesse dar o aval de que ele estava são e podia voltar ao convívio da sociedade. E Jesus, quando curava um leproso, instantaneamente ele falava, vai agora e mostra-te ao sacerdote. Uhum. Eu quero ler só mais esse texto aqui, a respeito desse contexto, que está em Mateus 8, se você quiser nem precisa abrir. Mateus 8, 2, 3 e 4. Mateus 8, 2, 3 e 4. Acabei abrindo Marcos, você vai abrir antes de mim. Mateus 8, 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, instantaneamente. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mostra-te ao sacerdote para servir de testemunho para eles. Hã? Imagina, e o leproso, que fora leproso, que chega para o sacerdote e fala, olha, Jesus Cristo me disse para vir me mostrar para você, porque eu estou curado. Mas como assim, rapaz? Curado do quê? Eu tinha lepra. Cadê? Que sinal? Como assim? Tinha lepra? Eu tinha. E ele me curou. Mas qual foi o processo? Quanto tempo? Qual foi o unguento? Ele me tocou e me curou. Como assim? Mostra-te a ele para servir de testemunho. Então eu completo essa palavra dizendo assim, sabe por que tudo isso foi registrado na Bíblia? Sabe por que tudo isso foi registrado nesse livro precioso aqui? Para que você creia. E é tão tremendo que esse livro é tão atual que ele foi escrito, na verdade ele começou a ser escrito antes de Cristo. Né? O Velho Testamento foi escrito 1500 anos antes de Cristo. Esse livro continua tão atual como sempre foi. Por que não um livro de ciência? A ciência muda e evolui, é um livro de fé. É um livro de princípios, é um livro de valores, é um livro de verdades, é atual. E esse livro foi escrito para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Posso ouvir um amém de crentes aqui? Amém. Aleluia! Preciosa é a tua palavra, guardei-a no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra é luz para os meus caminhos, Pai, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra para mim é mais preciosa do que o ouro puro de Ofir, Senhor. E aí João, que relatou todos esses milagres que nós citamos, veja como ele conclui o seu livro lá em João 20, 30. João 20, 30. João 20, 30. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus ainda fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos nesse livro. É, carabaxê. Olha aqui, olha o versículo 24, João 21, 24, por favor, leia isso. João 21, 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Nem o mundo todo poderia conter todos os milagres que Jesus fez. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia! Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, Jesus falou. Então, enquanto você está aqui nessa terra, nessa dispensação aqui, nessa fase, Jesus quer que você tenha vida e vida com abundância. Você tenha paz, saúde, alegria e prosperidade. Lutas virão, aflições teremos. Mas tenha bom ânimo, eu estou com você todos os dias. Ora em meu nome, peça em meu nome, o Pai vai agir. Os anjos do Altíssimo vão te guardar, vão te proteger. E se alguma coisa realmente tiver que sair da maneira que você não se agrada, o Espírito Santo é o Consolador e vai colocar paz no seu coração. E vai te ajudar a levantar e andar a segunda milha. E além de a gente ter aqui vida com abundância, nós temos uma promessa de vida eterna. Essa que é a mais preciosa. Vida eterna, as coisas não acabam aqui. Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Amém? Esse é o livro da vida. Esse é o livro da fé, o livro da esperança. E aqui estão os ensinamentos que mudam as circunstâncias. Quantas vezes na minha vida eu já presenciei mudança de circunstâncias naturais pelo sobrenatural? E finalmente, prometo, o último versículo que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, exceto Jesus Cristo. Salomão. E eu quero completar lendo Eclesiastes 12, 12. Palavras finais de Salomão, Eclesiastes 12, 12. E além disso, meu filho, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Que legal. Não há limite para fazer livros. Já na época dele, ele falava isso, hein? Antes de Cristo. Eu sempre me surpreendo, não sei você, sai um livro novo, de ficção, de romance, ou de ciência, ou da área técnica da sua profissão, está sempre saindo livros novos, não é? A gente fala, mas olha que interessante, como é que descobriram isso? Como é que inventaram essa história? Como é que pensaram nisso? Não há limite para fazer livros, ele fala. E é verdade. Cada filme novo que surge, baseado num livro ou não, não há limite. E ele fala, olha, atenta, filho, não há limite para fazer livros. O muito estudar é enfado na carne. Se você quiser buscar sua realização pelo estudo, você vai acabar se cansando, porque você vai estudar a vida inteira e vai ver que você ainda não sabe o suficiente. De tudo que você tem ouvido, o resumo é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Teme a Deus, conheça a Deus, sirva a Deus. Haverá um dia do juízo, tudo vai ser trazido à tona, tudo será julgado, o que é bom e o que é mal. Aquele homem que teve toda a sabedoria humana possível na época, que pessoas vinham de longe, como a rainha de Sabá, que viajou 800 quilômetros para ouvir e beber da sabedoria de Salomão, ele falou, olha, o resumo é o seguinte, teme a Deus, obedeça a Deus. Amém. Peço ao Pai que essa palavra tenha sido para semear fé no teu coração, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está vivo. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele promete para você vida e vida com abundância. Vida com abundância é quando você está no meio da tempestade, no meio da guerra, no meio do caos, no meio da solidão e de repente você sente a presença dEle. E você tem paz. Isso é vida com abundância. Aleluia! Vamos nos colocar de pé? Quero chamar o ministério de louvor aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero fazer uma oração com você. Porque muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E nós somos justificados por Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Mas antes, eu quero manter viva a nossa fé. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Creio em ti, Senhor. Por mais que as coisas caminhem, por mais que as coisas fiquem difíceis, Senhor, por mais que até a ciência possa tentar me fazer pensar que eu sou um bobinho crédulo, creio em ti, Senhor. Creio em ti. Então vamos louvar o Senhor e depois vamos orar, amém?
Tudo vi agora, teu sangue quebra maldição. Agora, teu sangue cura toda dor. Agora, teu sangue liberta o cativo. Agora, sabes corações, agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora
Deus diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é um dia bem especial e bem propício, e essa noite é boa para você reforçar a sua aliança com Jesus Cristo. Por mais que o mundo tenha tentado roubar a sua fé, hoje é uma boa hora agora para você renovar sua aliança com o teu Criador. Jesus disse assim: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele quando vier na presença dos meus anjos. Ele avisa, ele exorta quem ele ama. Sabe, se você hoje quer ou precisa ou deseja reforçar sua aliança com Jesus, eu quero orar por você, viu? Eu sei que todos esses dias aí de quarentena abalaram a fé de muitas pessoas. Mas é tempo de você retomar a sua fé. Jesus disse para os seus discípulos: não sejam incrédulos, sejam crentes. Então, se você quiser renovar a sua aliança com Jesus, aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão. Se você quer receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, levanta a sua mão. Dá um oi para Ele, levanta a sua mão. Eu não vou falar para você vir aqui na frente pelas circunstâncias, mas aí no seu lugar mesmo, seja sincero com Ele. Você quer renovar a sua aliança ou quer entregar a sua vida? Levanta a sua mão e repete comigo essa oração. Meu Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo meu enfraquecimento espiritual. Eu te peço perdão pelo endurecimento do meu coração. Senhor Jesus, eu te peço perdão porque deixei muitas coisas me envolverem, roubar o meu tempo e minha atenção. Mas eu quero agora, Senhor, fazer como Maria. Eu quero escolher a melhor parte. Eu escolho me achegar a Ti, Jesus. Beber da fonte das Tuas palavras e da Tua presença. Amém. Você que fez essa oração, eu peço, Pai, agora em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor enche agora essa vida com a Tua presença, Senhor. Com o Teu renovo, com o Teu bálsamo. Recebe agora fôlego de vida em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor reavive a tua fé, a tua esperança, a tua saúde em nome de Jesus. Que o eterno Criador renove a tua alegria. Aleluia. Em nome de Jesus.